hoje temos uma versão compacta do Fora do Baralho. Não há João Marques da Almeida nem Vanessa Cruz, mas vamos aproveitar estes cerca de 20 minutos para distribuir cartas, agora que já se digeriram os resultados das eleições. Há uma maioria absoluta, uma reconfiguração da direita, uma esquerda em baixa e, pelo menos, um líder demissionário. Muita matéria para análise. Bom dia, Susana Peralta. Bom dia, Luís Aguiar Conraria e Jorge Fernandes. Espero que tenham conseguido dormir alguma coisa esta noite. Susana Peralta, vamos começar por ti. Qual é o teu naipe?
O meu naipe são copas para o Rui Tavares por ter conseguido ser eleito depois de, apesar de tudo, de uma enorme vaga de voto útil no PS, com muito mérito para António Costa. Eu também tinha um naipe para António Costa. Mas e depois, enfim, do desaire da Joacina há 2 anos e meio atrás, depois de ter sido excluído dos debates e, apesar de tudo, ter conseguido não só lutar nos tribunais, que depois não foi preciso, mas depois fazer um ótimo papel nos debates, e parece-me que é importante nesta fase em que vamos ter uma maioria absoluta de um partido de centro-esquerda, apesar de tudo ter uma oposição à esquerda que não está comprometida com aquilo que foi a geringonça prévia. Enfim, vai ser um deputado, mas eu acho que é um deputado com bastante qualidade.
E que não está fragilizado. Como é que se explica que tenha sido o LIVRE o único partido à esquerda que não tenha sofrido esta erosão do voto útil ou com outra qualquer explicação?
Porque os outros dois partidos de esquerda, e eu não estou a incluir o PAN na esquerda, porque o próprio PAN diz que não é um partido nem de esquerda nem de direita, sim, mas tanto o Bloco como a CDU foram partidos que foram completamente picados pela narrativa do PS, que atenção, o PS foi o grande vencedor da noite, e a narrativa do PS era a narrativa, aparentemente, que era necessária para ganhar as eleições desta maneira. Mas desde o dia zero, desde o dia em que o orçamento foi chumbado, que o PS começou com esta narrativa: esta gente é irresponsável, se querem mesmo a nossa política, que é uma política tão extraordinária, somos nós que temos que implementar, não se pode confiar nestas pessoas. António Costa, nos debates com as Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, insistiu sempre, não é, nessa história, e portanto, de facto, são extremamente penalizados, não só pela parceria com o PS ao longo de 6 anos, como também por aquele chumbo de orçamento que aparentemente as pessoas não perceberam a razão do chumbo do orçamento, e aparentemente não havia razão para chumbar, porque o António Costa andou a abaná-lo durante um mês, não é? Todo o mês de janeiro, e agora vai aprová-lo.
E é isso. Luís Aguiar Conraria, bom dia. Vamos ter bom aquele dia. Orçamento de Estado que foi chumbado, vai ser este que vai entrar em vigor este ano?
Ainda me custa acreditar, mas vamos ver. Custa-me acreditar, para já, por dois motivos. Primeiro, porque o cenário macroeconómico mudou. Quer dizer, manter previsões como a da taxa de inflação de 0,9% parece-me simplesmente absurdo. Isso por um lado. Por outro lado, objetivamente e de acordo com os próprios, o orçamento de Estado que foi proposto tinha resultado de uma série de cedências aos seus partidos à esquerda. Tendo maioria absoluta, não parece que haja... Que haja grandes motivos para as continuar a fazer. Mas pronto, admito que este ano, como realmente em debates, António Costa andou a assinar com aquele orçamento, que seja possível fazer uma coisa diferente. Mas pelo menos no próximo ano espero que seja diferente, e espero que seja um orçamento que o PS chame a si como seu e não como resultado de cedências. Porque se há muitas desvantagens em haver maiorias absolutas, mas também há algumas vantagens. E a principal vantagem de haver maioria absoluta é a clareza de responsabilidades. E não nos faltava mais nada que agora, no futuro, o PS continuasse a alijar as suas responsabilidades, alegando que o orçamento não tinha sido aquele que verdadeiramente queria, não é?
Jorge Fernandes, esta é a oportunidade do PS aparecer como um partido reformista? Tem 4 anos para mostrar o que quer para o país?
Bom dia. De facto, esta é a única... Se há a única vantagem que eu vejo, para além da clareza de responsabilidade, que o Luís estava a dizer, a única vantagem que eu vejo é realmente a possibilidade e a oportunidade de António Costa trazer o PS para o local onde, de facto, o PS sempre esteve. A charada do PS como um partido mais próximo do PCP e do Bloco de Esquerda terminou ontem, felizmente. Quer dizer, já tinha terminado há algum tempo, mas terminou ontem, portanto, para efeitos retóricos, incluindo, e portanto, o PS pode voltar ao local onde sempre esteve, que, enfim, com Guterres ou com Sócrates, era um local muito mais próximo, apesar de tudo, do centro e até mesmo do PSD, e portanto, a única vantagem da maioria absoluta é essa, e portanto, sob esse ponto de vista, esperemos que António Costa faça alguma coisa com a maioria absoluta e, olha, eventualmente até possa recuperar o plano macroeconómico devidamente adaptado,
não é? Mário Centeno.
De Mário Centeno, e portanto devidamente adaptado a certos indicadores macroeconómicos, etc. Mas poderia ser alguma vantagem da maioria absoluta.
Já vamos ficar a conhecer os vossos naipes, mas Susana Peralta, queria-te ouvir agora também sobre a questão do Orçamento de Estado. Vamos ter este documento que foi assinado por António Costa. É realista pensar que 2022 ainda corresponde àquilo que foi projetado em 2021?
Não, do ponto de vista do cenário macroeconómico, como o Luís disse bem, isso é indisputável que não, porque nós estamos num movimento de inflação que foi, enfim, inesperado, embora haja pessoas que percebem mais de inflação, macroeconomistas que digam que não, que quase todas as teorias macroeconómicas previam inflação. O Ricardo Reis, por exemplo, tem dito isso. Todas as teorias macroeconómicas previam inflação nas circunstâncias da crise pandémica ou do imediato pós da crise pandémica. Mas pronto, seja como for, não vale a pena estarmos aqui a falar de uma ficção. Não se andava a falar de inflação na altura e, aliás, o cenário macroeconómico do Orçamento de Estado, eu faço parte daquela minoria de pessoas em Portugal que o lê, e era perfeitamente alinhado com o Conselho de Finanças Públicas, com a OCDE, com o FMI, com o Banco de Portugal. Portanto, não era um exercício da imaginação de João Leão e da sua equipa, de maneira nenhuma. Portanto, aquilo era o mainstream em outubro passado, e neste momento esse mainstream mudou. Entretanto, passaram 5 meses, a verdade é essa, desde que aquilo foi escrito, e de facto este cenário de inflação mudou e, portanto, vai ser preciso adaptar o orçamento a essa nova realidade macroeconómica. Isto dito, o orçamento tinha uma série de medidas que, pronto, enfim, eu se calhar no meu caso até gostava que fossem mais ambiciosas, mas estavam lá, de combate, por exemplo, à pobreza infantil, com uma majoração das transferências, isto é, dos abonos de família para as crianças, para as famílias que estão em pobreza extrema, portanto, tem vários níveis abaixo da linha de pobreza. Enfim, depois podemos dizer se aquilo era mais ou menos cosmético, quer dizer, e essa situação não mudou, não é? Essas pessoas continuam a precisar dessa ajuda, e portanto, desse ponto de vista, enfim, há ali muitas coisas que o PS entendeu como bandeiras daquele orçamento e que agora António Costa trouxe muitas vezes para os debates ao assinar o orçamento, que se mantêm verdadeiramente da atualidade. E portanto, eu acho que, e também acho outra coisa, acho que fazer um orçamento demora muito tempo, e neste momento António Costa vai ter o seu Parlamento, enfim, vai ter a sua maioria absoluta, portanto não me parece que seja agora a altura para estar à procura de outro orçamento para 2022. E, portanto, eles vão acabar por implementar aquilo, talvez com 2 ou 3 mudanças cosméticas, isso não sei, e depois, enfim, com o tempo poderão então fazer um orçamento do PS sem estar com cedências à esquerda, como aquele tinha, não é?
E, portanto, agora só assim uma reciclagem ligeira. Vamos continuar a lançar cartas. Há copas para o LIVRE, atribuídas pela Susana Peralta. Qual é o teu naipe, Luís Aguiar Conraria?
Eu, quer dizer, não consigo deixar de atribuir o naipe Ouros para António Costa. Quer dizer, ele ganhou mais 4 anos, ganhou 4 anos de estabilidade. O que quer dizer, quando este ciclo terminar, ele no mínimo, portanto, admitindo que não se recandidata, portanto, ele no mínimo conseguiu 10 anos de governo, ou seja, é algo que só é comparável a Cavaco Silva, e portanto ele vai deixar uma marca no país, para o bom ou para o mal, mas ele vai deixar uma marca no país, e presumo, vamos lá ver se essa previsão está correta, presumo que daqui a 4 anos, nas próximas eleições, que se deixe de falar no espantalho do Passos Coelho, não é? Portanto, depois de 10 anos de PS, 4 deles com maioria absoluta e outros 4 com maioria estável no Parlamento, portanto, 8 anos com maioria estável, pode ser que finalmente consigamos arrumar Passos Coelho na prateleira e discutir políticas económicas sem estar a assinar com o espantalho da PAF.
E, portanto, a culpa deixa de ser do Passos depois desta maioria absoluta socialista. Jorge Fernandes, e o teu naipe qual é?
Bem, o meu naipe são espadas para Rui Rio. Por dois motivos, essencialmente. Um motivo mais substantivo, a sua estratégia falhou, de facto. Embora se possa dizer que a direita, enfim, ficou bastante partida, digamos assim.
Não houve voto útil à direita, Jorge?
Não, não houve voto útil à direita. Aliás, eu já estive esta manhã a olhar para alguns números e, em relação a 2019, a diferença de votos do Partido Socialista é um decalque praticamente. Portanto, os ganhos de cerca de 350 mil votos do Partido Socialista correspondem prática, quer dizer, não saberemos ao nível individual se foram estes eleitores que o fizeram, mas do ponto de vista agregado, se vemos a CDU e o Bloco de Esquerda a perderem 350 mil votos e o Partido Socialista a ganhar mais ou menos isso. Portanto, e depois, quer dizer, o voto útil no contexto do sistema eleitoral português, vemos o Partido Socialista a ganhar mais de 50% dos mandatos com 41% dos votos. Portanto, de facto, a estratégia de António Costa foi muito eficaz. Mas voltando a Rui Rio, acima de tudo, eu quero voltar àquela conferência de imprensa ontem, que foi verdadeiramente alucinante.
E já com tradução em simultâneo do alemão.
Diretamente com tradução simultânea do alemão. E foi confrangedor ver um líder do PSD e alguém que almejava ser primeiro-ministro a fazer aquilo, quer dizer, foi muito triste mesmo, a falar a começar por falar das dívidas, da ausência de dívidas que a campanha deixava, enfim, aquilo é uma coisa para dizer num órgão nacional, não é algo para trazer numa. Sacar daquela carta.
Foi o primeiro ponto da intervenção, da mensagem.
Aliás, central, sem dúvida. Era o que o país estava à espera, era saber as contas de mercearia do PSD e se ia ficar a dever alguma coisa aos bancos. E, portanto, se durante algum tempo eu dei o benefício da dúvida a Rio, enfim, como potencial primeiro-ministro, com a capacidade e com a estrutura para chegar a primeiro-ministro, acho que ontem aquela conferência de imprensa soube perder mal, digamos assim. Não só no conteúdo, mas também no estilo. E depois ainda aqueles apupos aos jornalistas. O PSD, historicamente, enfim, nos tempos de Cavaco era outra coisa, mas aquilo era o que se fazia no PS de Sócrates, aquilo lembrou a noite de saída de Sócrates, quando a jornalista da Renascença pergunta a Sócrates se tinha medo dos processos judiciais e o PS começou a assobiar. E ontem aconteceu a mesma coisa, quando os jornalistas começaram a fazer perguntas que eram manifestamente más para o PSD, e eram perguntas não só legítimas, mas perguntas que se impunham naquele momento, começou um conjunto de apupos na sala de muito mau gosto, e acho que o PSD não soube perder, e Rui Rio, especialmente, não saiu.
Jorge Fernandes, perdemos agora aqui a rede nesta ligação, mas muitas críticas à forma como decorreu esse discurso de derrota de Rui Rio. Luís Aguiar Conraria, que futuro agora para o PSD, depois enfim, destas declarações de Rui Rio, não muito claras, foi preciso recorrer ao alemão para tentarmos perceber mais alguma coisa. Como é que o PSD vai agora fazer esta travessia de 4 anos na oposição?
Eu acho que foi claro, quer dizer, ele não se demitiu no próprio dia, como fez o Francisco Rodrigues dos Santos, mas acho que foi claro que a ideia agora é preparar a sua sucessão.
Portanto, a menos que haja uma vaga de fundo que queira segurar Rui Rio, será ainda possível?
Não, mas não há vaga de fundo, não há vaga de fundo nenhum que o queira segurar. A única dúvida é se, sabendo que a próxima eleição verdadeiramente importante é daqui a 4 anos, a única dúvida é se o preferem manter lá em banho-maria durante 2 anos para depois terem um líder fresquinho, digamos assim, para as próximas eleições daqui a 4 anos, ou se o preferem substituir daqui a 6 meses, mas penso que o próprio PSD, eu penso que Rui Rio também deixou de ter interesse, ele não gosta de Parlamento, ele claramente é uma pessoa que não gosta da atividade parlamentar, estando o PSD reduzido, o seu nível de influência reduzido a zero, portanto a única, só terá influência para votações que exijam 2/3 dos deputados, coisas como revisões constitucionais, a eleição de alguns juízes e tal, portanto, coisas desse género. ele não vai querer ficar. Agora, eu queria chamar a atenção, porque nós ainda não falámos nisso, que ainda há outros dois vencedores, não é? Portanto, que é a IEL, a Iniciativa Liberal e o Chega. E eu queria especialmente chamar a atenção para o Chega. O Chega, nas eleições autárquicas, já tinha mostrado uma implantação nacional que surpreendente ao candidatar-se a tantas e tantas câmaras e tendo resultados relativamente homogéneos pelo país todo. Voltou a acontecer o mesmo agora. Se nós olharmos para a votação, há três partidos em Portugal que são nacionais, que é o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Chega. Portanto, enquanto que a KIL elege a sua eleição é com base em boas votações em determinados centros urbanos, o Chega tem
eventualmente retirando
tem
votos
homogénea.
Ao CDS, será por aí, Luís?
É muito mais do que isso. Quer dizer, é mais do que isso, não há volta a dar, é mais do que isso. Por exemplo, vamos ver, a IEL elegeu um por Setúbal, o Chega elegeu um por Setúbal. Mas o último a não ser eleito por Setúbal, pelas minhas contas, posso estar enganado que isto são contas ainda feitas em cima do joelho, foi o Chega. Portanto, o Chega, se tivesse tido mais 500 votos, tinha tido mais um deputado em Setúbal. E em muitas outras zonas do país simplesmente não elegeu ninguém, porque como aqueles círculos são muito pequenos e elegem muito poucas pessoas, o terceiro partido não tem hipóteses. Mas acho que há aqui um resultado muito, muito forte para o Ventura, que apenas passa despercebido por causa das expectativas estupidamente altas que ele pôs, não é? Ao falar em 10% e 20 deputados e essas coisas.
E
depois tem aqui uma grande noite. E ministros. Sim, isso então agora ainda mais absurdo é. Portanto, teve aqui uma grande noite eleitoral que só não é mais destacada por causa das expectativas que ele próprio gerou.
Susana Peralta, vês também aqui como o principal ou grande vencedor, um dos grandes vencedores da noite, Chega e André Ventura.
O principal é Costa, não é?
Pois é, verdade, é verdade, foi por isso que corrigi.
O principal é o Costa. Não, estas eleições tiveram três vencedores, foram Costa, André Ventura e João Coutrinho de Figueiredo e os restantes deputados do grupo parlamentar da IEL, porque enfim, havia ali pessoas com muita notoriedade e que foram fazendo um ótimo trabalho, desde logo Carla Castro, já no Parlamento, na equipa de Coutrinho e agora deputada de seu pleno direito, portanto, e depois também, como é evidente, uma pessoa com a notoriedade do Carlos Guimarães Pinto, que também foi eleito e, portanto, ali parece-me um trabalho mais coletivo, o que é bom, porque de facto no caso do André Ventura, vamos lá ver agora o que é que dali sai, porque verdadeiramente, enfim, há o Mitar Ribeiro e Pacheco de Amorim, mas aquilo é um partido muito mais unipessoal do que a Iniciativa Liberal. Mas isso é indiscutível, o André Ventura elegeu numa série, elegeu em Braga, elegeu em Aveiro, elegeu em Évoras, no Alentejo, portanto, na Ilegeva, elege em Faro, portanto, percorre todo o país de norte a sul com
eleições. É um partido já nacional.
É um partido nacional. Agora, eu também gostava de dizer...
Rapidamente, Susana.
Rapidamente. O André Ventura ontem disse que ia ser a verdadeira oposição a António Costa. E isso, bom, parece-me bastante arriscado. Eu não sei se ele tem estaleca para isso, porque ele não tem um programa. Ele tem, assim, umas ideias e sabe fazer umas grandes tiradas. Não é assim que se faz oposição a um partido com maioria absoluta. Para isso é preciso ir com ideias e com coisas construtivas e a dizer, olha, esta lei eu queria fazê-la assim, não assado. E eu não sei se ele vai conseguir e não sei se ele tem equipa para isso. Mas isso também é uma razão para o PSD, para fazer, enfim, jus ao seu papel na democracia portuguesa, não fazer aquilo que o Luís sugeriu e que é perfeitamente possível, porque os partidos têm as suas dinâmicas. Eu não estou a dizer que o Luís não tem, que a intuição do Luís pode não ser boa, mas eu espero, enquanto portuguesa e gosto de ter uma oposição construtiva, que o PSD não o faça, não deixar o rio em banho-maria. Nós precisamos rapidamente que a oposição seja assumida, enfim, espero eu também pela Iniciativa Liberal, a oposição à direita, à esquerda, já disse o que penso e estou muito contente de ter lá o Rui Tavares, mas pela Iniciativa Liberal, certamente, e depois por um PSD forte, que é o segundo partido mais votado nestas eleições. Não me deixem lá o Rio, por favor, que o Rio não gosta do Parlamento, não gosta de jornalistas. Ontem fez aquela figura que o Jorge já aqui disse, nem vale a pena voltar a discutir. Portanto, ponham lá alguém que consiga não deixar o André Ventura fazer aquilo que ele disse ontem à noite, que é agora eu é que sou aqui o chefe da oposição.
Vamos ver o que acontece em todos os partidos depois destes resultados. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria e Jorge Fernandes, muito obrigada por terem vindo rapidamente lançar cartas aqui nas manhãs 360. O Fora do Baralho regressa na versão normal e com o João Marques de Almeida na próxima sexta-feira à 1 da tarde. Obrigada. Até lá.